Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão no mundo em geral. Capítulo 3. O cristão no mundo do qual ele não mais faz parte. Após saber que pessoas também podem constituir ou constituem parte do que vem a ser chamado mais comumente de mundo nas Escrituras, torna-se evidente o quão imprescindível é discernir em relação a qual parte do mundo o Senhor Jesus Cristo veio trazer a luz e a salvação do Reino de Deus em primeiro lugar, conforme nos mostram os textos abaixo. João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Uma vez que o mundo foi corrompido pelo pecado e, consequentemente, pela morte, incorrendo na sujeição às trevas, ele também se colocou na condição de necessitado da luz e da salvação de Deus. Entretanto, um aspecto que é notório nos textos que falam da vinda da luz e da salvação de Deus ao mundo é o fato destes textos se referirem ao mundo em geral, mas logo em seguida também mostrarem que é para a salvação de uma parte do mundo que a luz e a salvação de Deus vieram ao mundo em primeiro lugar, conforme segue. 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creiam pela loucura da pregação. João 3, 16 até 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 6, 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando as Escrituras nos mostram que o Senhor amou o mundo ao ponto de enviar-lhe a salvação, elas também nos mostram, simultaneamente, que são as pessoas do mundo a quem Deus amou, e que é por elas e para elas que o Senhor, primeiramente, enviou a sua luz e salvação. 1 Timóteo 1, 15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando as Escrituras nos mostram que o Senhor amou ao mundo ao ponto de enviar-lhe a salvação, obviamente que este amor não engloba amar o mundo no sentido dos seus rudimentos, do pecado, da morte, das paixões ou concupiscências, da mentira ou das trevas que também compõem o mundo. A salvação de Deus não foi concedida para salvar estes aspectos do mundo, mas para salvar as pessoas destes aspectos tendo em vista que o amor eterno não se alegra, não folga ou não se associa com a injustiça. 1 Coríntios 13, 4 até 6. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. No capítulo anterior, já vimos que Cristo veio ao mundo, mas ele jamais se tornou mundo ou veio a ser do mundo ou, ainda, veio a ter parte com o mundo. O denominado mundo está sujeito às trevas e à injustiça. E não há como luz e trevas ou a justiça e a injustiça estabelecerem comunhão entre eles. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Depois que o mundo, no sentido mais amplo do termo, foi corrompido pelo pecado e pela morte, ele não é mais sujeito a ser salvo, pois o próprio mundo tornou-se também em uma expressão daquilo que se opõe e resiste a Deus. Quando as Escrituras dizem que o Senhor Jesus veio trazer luz e salvação ao mundo, elas também explicam que ele veio trazer luz e salvação às pessoas do mundo para que elas possam ser salvas e libertas do mundo que, no sentido mais amplo, não pode ser salvo. No sentido do conjunto global de tudo o que passou a fazer parte dele, as Escrituras nos ensinam que o mundo passará ou será destruído por causa da sua condição corrompida, conforme também já foi visto no capítulo anterior. Portanto, a salvação vinda de Deus para o mundo é a salvação que permite que as pessoas sejam salvas de continuarem a ser parte do mundo. É a salvação que desvincula ou liberta uma pessoa de estar enraizada ou arraigada no mundo corrompido ou perverso. Gálatas 1, 3 até 4. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Apesar de Deus querer que os cristãos também cuidem bem dos aspectos naturais do mundo no qual ainda se encontram enquanto ainda têm vida no corpo terreno, a salvação de Deus não é oferecida às pessoas para elas salvarem o mundo propriamente dito, mas para serem salvas do mundo em que ainda estão, e para que, no devido tempo, também desfrutem da salvação eterna que se segue após a vida no presente mundo. A salvação que Cristo trouxe da parte de Deus ao mundo é para que as pessoas que nele creiam também venham a se tornar similares a como ele estava no mundo, ou seja, estarem no mundo, mas sem serem parte efetiva do mundo. 1 João 4, 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Quando uma pessoa recebe a Cristo, e por isto também se torna em um cristão, ela deixa de ser mundo ou deixa de ser parte do mundo para se tornar em filho de Deus segundo o novo nascimento em Cristo, destacando-se aqui, então, que a única forma de uma pessoa ser salva do mundo é deixando de ser mundo através do Evangelho Celestial. Um filho de Deus não pode ser mundo ou parte do mundo, no sentido global do que é o mundo, pois uma pessoa não pode ser parte de algo que é contrário a Deus e que será destruído, e ainda, ao mesmo tempo, querer ser parte da família celestial e eterna do Senhor. Se uma pessoa rejeita a oferta de luz e salvação que Cristo veio trazer ao mundo, ela continua sendo mundo. Porém, se ela aceita a oferta de Cristo em seu coração, ela deixa de ser mundo para receber a condição de filho de Deus segundo o nascimento da parte de Deus e não segundo a carne. João 1, 10 até 13. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 3, 19 até 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nos ensina o princípio sobre uma pessoa que recebe a Cristo não ser mais mundo quando ele diz que, através de Cristo, ela morreu para o mundo e o mundo foi crucificado para ela juntamente com a crucificação de Cristo na cruz do Calvário. Gálatas 6, 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Portanto, reconhecer que um cristão que ainda tem vida em um corpo natural está no mundo, mas já não é mais parte do mundo, é um dos primeiros e mais essenciais princípios que todo cristão deveria compreender para saber como se portar no tempo que ainda está no mundo, sem, contudo, ser do mundo. Existe uma enorme diferença entre a condição de uma pessoa estar no mundo como alguém que é parte do mundo e a condição de alguém estar no mundo já não sendo parte dele. Um cristão no mundo ainda está em um mundo tenebroso e perverso, mas isto é muito diferente dele ser parte deste mundo. As Escrituras nos ensinam que o cristão é como um forasteiro ou peregrino no mundo presente e que é em relação às condutas do local ao qual passou a pertencer, e não do mundo, que este cristão deveria adotar o seu modo de viver e andar mesmo ainda estando no presente século. 1 Pedro 2, 11 até 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Para as pessoas que estão no mundo e ainda são parte dele, a luz e a salvação de Deus em Cristo lhes é anunciada para que creiam no Senhor e na oferta do seu Evangelho. Entretanto, ao receber efetivamente a salvação do Senhor, uma pessoa simultaneamente também deixa de ser do mundo, pois o Espírito Santo que é outorgado ao coração dos indivíduos salvos não pode ser recebido por uma pessoa que permanece sendo parte integrante do denominado mundo. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Romanos 5, 5 até 8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma pessoa pode se dispor a crer em Cristo sendo ainda pecadora, pode optar em receber a salvação ainda sendo parte do mundo. Entretanto, ao receber a salvação de Deus, ela é desarraigada do mundo para poder receber o Espírito Santo no coração, pois o recebimento do Espírito Santo no coração é uma condição exclusiva para aqueles que já não são parte do denominado mundo. Desta forma, o desconhecimento sobre Deus e a condição de permanecer numa situação que se opõe a uma pessoa receber a Cristo e ao Espírito Santo no coração é, com certeza, um dos aspectos mais vis e terríveis que caracterizam o que vem a ser de fato aquilo que é denominado mais comumente de mundo nas Escrituras. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo, várias vezes, mencionou diretamente e objetivamente a condição que aqueles que nele creiam recebem diante de Deus como filhos celestiais do Senhor. Entretanto, de maneira similar, ele também sempre esclareceu qual passa a ser a posição destes em relação ao mundo. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. João 17, 9 até 16. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e, neles, eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Mas, agora, vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ainda a título complementar, informamos que uma série de outros aspectos sobre o mundo do qual uma pessoa é salva e liberta quando crê no Senhor Jesus Cristo e passa a pertencer ao reino do Senhor pode ser encontrada de uma forma mais detalhada nos estudos sobre o Evangelho do Reino, da justiça e da salvação oferecido a todos os seres humanos pelo Senhor. Gálatas 1, 3 até 5. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.